Fontes vivas ou cisternas rotas? Capítulo 2. A escola celestial. O trono de Deus, o centro ao redor do qual orbitam os mundos que saíram das mãos do Criador, era a escola do universo. Aquele que sustenta os mundos era ele mesmo, o grande mestre, e seu caráter e amor eram os temas de contemplação. Cada lição era uma manifestação de seu poder. Para ilustrar as obras das leis de sua natureza, este mestre teve apenas que falar e, diante das hostes atentas, seres vivos vieram à existência. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, verso 9. Anjos e incontáveis seres de outros mundos eram os alunos. O curso foi planejado para durar a eternidade. Observações deveriam ser realizadas através do espaço ilimitado e incluíam desde o menor até o mais poderoso agente, desde a formação da gota de orvalho até a formação dos mundos e o crescimento da mente. Para concluir o curso, se tal expressão nos é permitida, a intenção era atingir a perfeição do próprio Criador. Anjos como professores. Uma tarefa foi dada à hoste angélica. Os habitantes dos mundos estavam em um período probatório. Era o deleite dos anjos ministrar e ensinar outras criaturas do universo. A lei do amor estava escrita em todos os lugares. Era o constante estudo dos seres celestiais. Cada pensamento de Deus era apreciado por eles. E conforme viam a realização de seus planos, eles se lançavam diante do Rei dos Reis, clamando: Santo, Santo, Santo. Isaías capítulo 6, verso 3. A eternidade era muito curta para revelar o seu amor. O lugar de Lúcifer na escola de Cristo. O pai e o filho frequentemente entravam em conselho. Envolvidos naquela glória, o universo aguardava pela expressão da vontade harmoniosa deles. Como um querubim cobridor, Lúcifer ocupava o primeiro lugar em poder e majestade em meio às hostes celestiais. Seus olhos contemplavam, seus ouvidos ouviam, e ele tinha conhecimento de tudo, exceto dos conselhos secretos que o Pai, desde a eternidade, havia proposto ter com o Filho. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Eterno Pai, um em natureza, em caráter e em propósito. O único ser que podia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais, porque nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Anjos são ministros de Deus, radiantes com a luz que emana da sua presença, voando velozmente para executar a sua vontade. Mas o Filho, o ungido de Deus, a expressão exata do seu ser, o resplendor da sua glória, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele em quem tudo subsiste. Hebreus capítulo 1, verso 3. Colossenses capítulo 1, verso 17. Lúcifer, o filho da alva, Isaías 14, 12, que era o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras o querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 16. Aquele que pairava sobre o trono de Deus, que estava no monte da congregação, nas extremidades do norte, e que andava livremente em meio às pedras vivas, que cintilavam com brilho eletrificante a glória do reflexo da luz, olhou para aquele conselho e invejou a posição do filho. A razão toma o lugar da fé. Até esse momento, todos os olhos tinham se voltado para o centro da luz. Uma nuvem, a primeira conhecida, obscureceu a glória do querubim cobridor. Voltando os olhos para si, concluiu que havia sido injustiçado. Não havia sido ele, Lúcifer, o portador de luz e o deleite dos mundos além? Por que não poderia seu poder ser reconhecido? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, verso 15. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel capítulo 28, verso 17. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. O caráter do verdadeiro mestre. Enquanto Lúcifer assim raciocinava, Cristo, envolvido pela glória do Pai, estava oferecendo sua vida pelo mundo no momento da sua criação. O pecado ainda não havia surgido, pois o mundo ainda não havia sido criado. Mas ao estabelecer os planos, o Filho disse: caso o pecado entre no mundo, eu, a partir deste momento, me torno um com aqueles que ora criamos, e a queda deles significará a minha vida na terra. Meu coração nunca se envolveu tanto em qualquer criação como nesta. O homem, em seu lar terreno, receberá a mais elevada expressão de nosso amor, e por ele meu amor exige que eu coloque a minha vida ao lado da dele no momento de sua criação. Oh, que maravilhoso dom! Oh, que amor altruísta! Como podia aquele querubim cobridor, no momento quando o Filho de Deus entregava a sua vida, planejar sua exaltação própria? Tristeza, a primeira tristeza já conhecida, encheu o céu. O coro angelical ficou em silêncio. As pedras vivas retiveram seu brilho. O silêncio foi sentido em todo o universo. A criação escolhe que mestre seguirá. Uma proposta foi feita para que ele retrocedesse, mas o orgulho havia vedado o canal. Compaixão e admiração pelo líder das hostes levaram muitos a pensar que Deus era injusto e severo. O universo estava sendo provado. Satanás e seus simpatizantes lutavam para reformar o governo de Deus. Eles desejavam perscrutar sua insondável sabedoria e averiguar o seu propósito em exaltar Jesus e dotá-lo com tal ilimitado poder e comando. Aqueles que antes, inspirados pelo amor, se apegavam à palavra de Deus e consideravam seu mais elevado prazer observar as revelações de seu amor, colocaram, então, a própria mente no lugar da palavra de Deus e alegaram que tudo estava errado. Os desdobramentos de seu amor, que havia significado a própria vida deles, pareciam agora nada mais que escuridão e desespero. A sabedoria de Deus, obscurecida ao ser colocado o eu entre eles e o trono, tornou-se loucura. Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o Pai a fim de que cada caso ficasse decidido. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos em uma multidão vasta, inumerável, milhões de milhões e milhares de milhares, estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos a regozijar-se na luz que da presença da divindade caía sobre eles. O surgimento do sistema rival de educação. Os princípios do governo de Deus foram então revelados. Não eram nada além de um grande e abrangente sistema de desenvolvimento educacional, e as hostes angélicas, naquele momento, decidiram se a fé em sua palavra seria o padrão de sua obediência ou se a finita razão dominaria. Mesmo o próprio Satanás foi quase vencido quando as notas de louvor ressoaram pelas abóbadas celestiais, mas novamente o orgulho dominou. Nascia aqui o sistema rival, egoísmo supremo contrastando com a abnegação de Cristo, a razão sendo colocada acima da fé. Após longas súplicas e em meio a profundo pranto, os portais do céu se abriram para então se fecharem para sempre àquele que, juntamente com seus seguidores, se desviou da luz em direção às trevas do desespero. Uma nova era foi inaugurada. Uma controvérsia havia começado. O céu, com seus princípios eternos de amor, vida e progresso, foi desafiado por um inimigo sutil, o pai da mentira. Foi então formulado um plano tão profundo quanto a miséria decorrente, mas coexistente com a decadência. Tal plano, ao longo dos séculos, manifestaria e provaria a eterna verdade de que Deus é amor. A vereda é o caminho da cruz. É um retraçar da degradação mental ocasionada pela queda, mas o processo ocorre de acordo com a lei da escola do céu, conforme a vossa fé. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Mateus capítulo 9, verso 29.